Capítulo 61 – Um contrato com Deus. Quando um compromisso verbal ou escrito foi tomado em presença de nossos irmãos, de dar determinada importância, eles são as testemunhas visíveis de um contrato feito entre nós e Deus. A promessa não foi feita ao homem, mas a Deus, e é como uma nota escrita dada a um próximo. Nenhuma letra legal é mais obrigatória para um cristão quanto ao pagamento do dinheiro, do que uma promessa feita ao Senhor. As pessoas que assim se comprometem com seus semelhantes, não pensam em geral impedir libertação dos compromissos. Um voto feito a Deus, doador de todas as dádivas, é ainda de maior importância, então, por que havemos nós de buscar ser dispensados de nossos votos a Deus? Considerará o homem seu voto menos obrigatório pelo fato de ser feito ao Senhor? Porque esse voto não será levado a juízo nos tribunais de justiça, é ele menos válido? Há de um homem que professa estar salvo pelo sangue do infinito sacrifício de Jesus Cristo, roubar a Deus? Não são seus votos e suas ações pesados nas balanças da justiça nas cortes celestes? Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu. Há de a direção de nossa vida contrabalançar as provas que nos são contrárias? O caso de Ananias e Safira foi do mais agravante caráter. Guardando parte do preço, mentiram ao Espírito Santo. Da mesma maneira, pesam culpa sobre todo indivíduo, proporcionalmente às ofensas dessa natureza. Quando o coração dos homens é abrandado pela presença do Espírito de Deus, eles são mais susceptíveis às impressões do Espírito Santo, e tomam resoluções no sentido de negar ao próprio eu e sacrificar-se pela causa de Deus. É quando a luz divina ilumina os escaninhos do Espírito com clareza e poder incomuns, que os sentimentos do homem natural são vencidos, que o egoísmo perde sua força sobre o coração, e despertam-se desejos de imitar o modelo, Jesus Cristo, no exercer beneficência e abnegação. A disposição do homem naturalmente egoísta torna-se assim bondosa e compassiva para com os pecadores perdidos, e ele faz um voto solene a Deus, como fizeram Abraão e Jacó. Nessas ocasiões acham-se presentes anjos celestes. O amor para com Deus e as pessoas triunfa sobre o egoísmo e sobre o amor do mundo. Isto, especialmente, quando o orador, no Espírito e poder de Deus, apresenta o plano da redenção, estabelecido pela majestade do céu no sacrifício da cruz. Podemos ver, pelos textos seguintes, como o Senhor considera a questão dos votos. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando-se com uma obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e, feitos os votos, então inquirir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás, e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Fazei votos, e pagai ao Senhor, vosso Deus, tragam presentes, os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. e dizeis, eis aqui, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado, e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Condições para receber as promessas de Deus. Tem havido ocasiões, em grandes ajuntamentos, em que se fizeram apelos aos professos seguidores de Cristo, em favor da causa de Deus, e corações têm sido despertados, fazendo muitos a promessa de manterem a obra. Mas muitos dos que prometeram não têm agido de maneira honrosa para com Deus. Têm sido negligentes e têm deixado de resgatar suas promessas ao seu Criador. Mas se o homem é tão indiferente no que tange as suas promessas a Deus, poderá ele esperar que o Senhor cumpra uma promessa feita sob condições que nunca foram cumpridas? É melhor tratar honestamente com os vossos semelhantes e com Deus. Protesto de Satanás, dos bens confiados aos homens, Deus reclama certa porção, o dízimo. A todos deixa ele liberdade para decidirem se desejam ou não dar mais do que isto. Mas quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo, e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem mais nenhum direito sobre a porção consagrada. Promessas desta espécie feitas aos homens são olhadas como obrigatórias, seriam menos obrigatórias as feitas a Deus? São as promessas julgadas no tribunal da consciência menos obrigatórias que as escritas nos contratos humanos? Quando a luz divina brilha no coração com clareza e poder inusitados, o habitual egoísmo relaxa as garras e a disposição para dar para a causa de Deus. Mas ninguém deverá pensar que lhe será permitido cumprir as promessas feitas, sem protesto da parte de Satanás. Ele não tem prazer em ver o reino do Redentor estabelecido na terra. Sugere que a promessa feita foi excessiva, que isto poderá prejudicar a aquisição de propriedades ou a satisfação dos desejos da família. Necessidade de uma consciência desperta, importa que haja entre nós, como um povo, um despertamento nessa questão. Poucos são os homens que sentem doer a consciência se negligenciarem o dever quanto à beneficência. Poucos, apenas, são possuídos de remorso por roubarem diariamente a Deus. Caso um cristão deliberada ou acidentalmente pague menos do que é devido a seu próximo, ou se recuse a liquidar uma dívida honesta, sua consciência, a menos que se ache cauterizada, há de perturbá-lo. Ele não pode sossegar, ainda que ninguém seja sabedor do fato senão ele próprio. Há muitos votos negligenciados e promessas por pagar, e no entanto quão poucos sentem a consciência turbada por causa disso. Quão poucos experimentam o sentimento de culpa por essa violação do dever. Precisamos sentir novas e mais profundas convicções a esse respeito. A consciência precisa ser despertada, e examinar-se o assunto com diligente atenção, pois no último dia ter-se-á de prestar contas a Deus, e seus direitos serão apurados.